Senhores deputados, podemos dar início à segunda parte da reunião? Segunda parte, relativamente ao primeiro ponto, ao ponto número 1, informações, temos no ponto 1.1, visita a Aveiro. No âmbito das deslocações previstas às cidades candidatas à Capital Europeia da Cultura 2027, está já agendada a visita à cidade de Aveiro para o próximo dia 28 de julho. Assim sendo, 28, pede-se aos senhores deputados que se inscrevam até ao dia 22 de julho. Recorde-se que a última reunião plenária antes da interrupção dos trabalhos parlamentares tem lugar no próximo dia 21 de julho. Sim, Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria só dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, nós não estamos disponíveis para esse dia e, portanto, gostaríamos de encontrar aqui uma data que fosse coincidente com a disponibilidade de todos os grupos parlamentares. Muito obrigado.
Esta foi a data que o Sr. Presidente foi que deu, portanto, não sei... Não foi por... Não.
Nós pelo menos tínhamos registado o dia 18, como sendo o dia da visita. Eu não tenho nenhuma alteração a essa data. Portanto, calculo até que possa haver razões maiores para que isso aconteça, mas elas não foram, que eu saiba, aqui em comissão, não foram abordadas. Portanto, pronto, teremos de voltar a falar.
Sim, deputada Fernanda, diga.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que o Presidente desta Comissão ficou de tratar com o Presidente da Comissão de Saúde, porque a Saúde vai fazer uma deslocação ao Algarve e tínhamos combinado o dia 18 ou então o dia 25. Como a Saúde penso que já agendou para dia 18, talvez a confusão seja essa, ou dia 25, não sei. Pode ser.
Deputada Fernanda, pelo esclarecimento.
Não, a questão é que o Presidente daqui se calhar não fez a articulação com o Presidente da Comissão de Saúde, isso é que eu não sei.
Está registada a informação dada pelos diferentes grupos parlamentares, tentaremos chegar a um novo consenso. Não sei, por parte do grupo parlamentar do PS, pelo PSD esta data não está disponível para o PS?
Sr. Presidente, teremos de analisar isso, porque de facto não foi conversado ainda entre nós, mesmo entre nós não falamos sobre isso, portanto, faremos questão, obviamente, depois de informar a mesa e a presidência sobre esta matéria. Está bem? Muito obrigada.
Senhora Deputada Alma Rivera, não sei se quer pronunciar-se relativamente à data em causa.
Bom, para nós as quintas-feiras são dia de reunião do grupo, portanto não são datas preferenciais. Mas nós também, enfim, também teremos dificuldades noutras datas, por isso também não queria aqui colocar um problema, mas achamos que por princípio a quinta-feira não deveria ser o dia escolhido.
Senhor Deputado Jorge Galveias. Tomamos boa nota desta informação, tentaremos articular e agilizar para uma nova data. Ponto seguinte, apreciação e votação da ata da reunião de 29 de junho de 2022. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos agora para a discussão do projeto de resolução número 64 do PSD, pela transposição para o ordenamento jurídico português da Diretiva da União Europeia 2019/789, que estabelece normas sobre o exercício do direito de autor e direitos conexos aplicáveis a determinadas transmissões em linha dos mesmos de radiofusão e à retransmissão de programas de televisão e de rádio, e da Diretiva da União Europeia 2019/790, do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de abril de 2019, relativa aos direitos de autor e direitos conexos do mercado único digital. Portanto, passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, o PSD apresentou este projeto de resolução, tendo em conta que, no mínimo, é censurável este atraso que tem vindo a decorrer e temos vindo a assistir relativamente à transposição desta diretiva comunitária. Naturalmente que é uma matéria, como todos nós sabemos, de extrema importância para o setor da cultura e para os seus agentes, salvaguarda naturalmente os direitos, tendo em vista a negociação e renegociação de contratos, quer dos agentes culturais, quer das diferentes entidades. Está em causa, com esta não transposição, ou ainda a não transposição da diretiva comunitária, a compensações financeiras, com a renegociação dos contratos, com o controle dos conteúdos, que de alguma forma é partilhado pelos diferentes utilizadores, com as diferentes plataformas online, e naturalmente o PSD insta para que o Governo rapidamente possa efetivamente passar a esta transposição. Nós não estamos no lado do problema, estamos no lado da solução, entendemos que efetivamente há falta de iniciativa do Governo, como dizia um colega meu há pouco, o Governo tem que governar e, portanto, e esta matéria tem que passar para a esfera jurídica, para a realidade jurídica portuguesa. Lamentavelmente também já fomos advertidos pela segunda vez através de um procedimento por incumprimento pela não transposição desta diretiva e, portanto, entendemos que já é hora, de uma forma clara, de uma forma urgente, de uma forma inequívoca, de resolver este problema. Nós entendemos que a resolução do problema passa por uma larga concertação entre os diferentes agentes do setor. Nós entendemos que isto é uma matéria muito importante para o setor, para as suas pretensões, para os seus direitos, e, portanto, deve haver aqui uma base alargada de discussão. Não deve ser apenas se circunscrever a uma negociação apenas com um ou com outro, mas sim com uma base bastante alargada. E, portanto, como eu disse há pouco, nós estamos do lado da solução, nós queremos que efetivamente esta transposição possa ser feita com a maior rapidez e celeridade possível. Agora queremos é que haja um amplo consenso, uma ampla discussão em torno da transposição e das orientações que vão ser efetivamente transportadas para a realidade jurídica portuguesa. Muito obrigado.
Obrigada. Passo de seguida a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Mara Lacriminha.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar todas e todos os deputados, saudar também o deputado do PSD que me antecedeu e que apresentou aqui esta proposta, este projeto de resolução. Bem, eu gostaria de, para podermos falar de atrasos e prazos, de fazer aqui também um pouco do que é que foi o histórico e o levantamento histórico desta diretiva, que aliás, que o projeto de resolução do PSD em parte também identifica, mas também para percebermos de onde é que partimos e como é que, de facto, chegamos aqui. E, sem antes de mais dizer que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esta é uma matéria muito relevante, que temos acompanhado, aliás, ao longo da última legislatura e já da anterior, era uma matéria que o Partido Socialista sempre acompanhou de perto e porque consideramos que é, de facto, muito relevante. Em bom rigor, os direitos de autor e o Código dos Direitos de Autor não conhece nenhuma alteração profunda nos últimos 20 anos e esta, de facto, será uma alteração profunda e de fundo que merece, de facto, toda a nossa atenção. Mas voltaria, então, ao início, dizendo que esta transposição, aliás, esta diretiva, as duas diretivas que são aqui mencionadas, percorreram um longo caminho no Parlamento Europeu. Eu recordo que iniciou em 2015, foi apresentada no Conselho em 2016 e só em 2019 é que foi, de facto, aprovada no Conselho. E por isso também já estamos habituados a que o PSD nos fale nas questões dos prazos e dos atrasos, já o fizeram na anterior sessão legislativa, mas eu também quero voltar a recordar que, pese embora as diretivas tenham sido aprovadas no Parlamento Europeu em 2019, a verdade é que só a 4 de junho de 2021 a Comissão Europeia emitiu aquelas que foram as guidelines para depois se poder, de facto, os Estados-membros transporem com rigor essa diretiva, por força até do artigo 17. E, em bom rigor, em outubro, a quando da discussão das duas PPLs no Parlamento Português, a realidade é que, ainda nessa altura, faltavam cerca de 22 Estados-membros transporem as referidas diretivas. E, portanto, A nosso ver, não podemos consubstanciar que tinha sido um atraso no cumprimento do prazo, mas sim o Portugal e o governo português fê-lo a quando da maioria dos Estados-membros. Depois, naturalmente, também que as preocupações que aqui foram deixadas são preocupações que nós, naturalmente, também partilhamos e dizer que está mencionado também no projeto de resolução do PSD, mas é bom lembrar que essas duas propostas de transposição da diretiva, essas duas propostas de lei deram entrada no Parlamento Português em setembro, discutidas em outubro, e que baixaram, inclusive, à Comissão de Cultura e Comunicação, e só não foram depois discutidas na especialidade por força da dissolução da Assembleia da República. E, portanto, aquilo que eu gostaria de dizer é que, bem, se calhar não devíamos ter chumbado o Orçamento de Estado, o Parlamento não devia ter sido dissolvido e hoje teríamos, certamente, passado o período de especialidade, discussão em discussão com as entidades em sede de audição aqui nesta Comissão. Portanto, aquilo que eu queria dizer é que, pese embora olhemos para este projeto meritório, porque naturalmente todos nós entendemos a necessidade desta transposição de forma célere, a realidade é que o processo reiniciou. E o processo reiniciou com um novo governo, com uma nova tutela e naturalmente também faz sentido que o governo queira olhar, ouvir, os organismos, ouvir as várias entidades, para posteriormente apresentarmos essa proposta. Portanto, eu só queria dizer que da nossa parte, a nossa disponibilidade hoje é exatamente a mesma disponibilidade que tínhamos há uns meses atrás, antes do Parlamento ser dissolvido. Obrigado.
Dá a seguida a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não temos nada contra e pouco a acrescentar. Acompanhamos o projeto de resolução do PSD e, de facto, observamos o incumprimento do Governo, que há mais de um ano falha na transposição para o ordenamento jurídico português. Aliás, a nossa opinião, estas diretivas já deviam ter sido transcritas há bastante tempo, já estamos em funções há 3 meses. Quanto à senhora deputada a falar que o chumbo do último Orçamento de Estado é razão para tudo e mais alguma coisa, senhora deputada, isso é típico do PS. Há sempre uma desculpa para as coisas não se fazerem. Tudo se promete, mas nada se faz. Lamento. Muito obrigado.
Para a seguida, a palavra à senhora deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não me inscrevi, mas agradeço. É muito providencial. Bom, nós, na verdade, há aqui duas questões que devíamos autonomizar. Uma é a questão dos atrasos e das transposições das diretivas. Agora, aquilo que nós damos precedência na nossa avaliação é o objetivo e o sumo daquilo que se transpõe. E na altura, quando foram apresentadas, ou seja, quando se discutiram as diretivas no Parlamento Europeu, colocámos as nossas dúvidas quanto à questão da remuneração, quanto à questão da situação em que ficam diferentes Estados-membros, a diferente situação em que ficam, pronto, enfim, várias reservas que temos na questão do mercado único digital. Voltámos a referir isto quando se discutiram as PPLs na anterior legislatura e, portanto, a nossa posição de fundo não se altera. E é na medida em que, por um lado, gostamos pouco desta pressão para que se transponham diretivas quando nós achamos que elas não são úteis e gostamos pouco de estar pressionados e estar sob chantagem para transpor legislação europeia. Por outro lado, porque achamos que não contribui em nada, no nosso ponto de vista, a transposição das diretivas em questão, não podemos acompanhar. Agora, se fosse só nisto o problema dos atrasos legislativos e fosse só nas diretivas, estávamos muito bem. O problema é, infelizmente, mais vasto, pelo que, de certa forma, acompanhamos a irritação, digamos assim, do PSD. Obrigada.
Outro ponto. Apreciação em votação conjunta das propostas de texto de fusão Diga. Desculpa, passo a palavra ao Sr. Deputado Luís.
Eu não sei se, exatamente, não sei se já terminaram. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dar duas ou três notas relativamente aqui à intervenção da Sra. Deputada Mara Lagriminha. Partilho aquilo que são as suas preocupações, que aqui são expressas, por isso mesmo eu acho que o PS só pode juntar-se a nós nesta iniciativa, dadas as preocupações aqui apresentadas, dadas as notas e que aqui foram transmitidas relativamente a esta questão. Não vamos aqui estar com detalhes do tempo que esta sessão legislativa já começou há três meses, portanto tinha havido também tempo para o que o Governo, se vamos por aí, repusesse efetivamente em discussão esta matéria e não o fez. Agora, aquilo que se passa é que efetivamente tem que haver um grande consenso entre todas as forças partidárias. Porquê? Porque está em causa os direitos dos agentes culturais portugueses, que hoje não podem celebrar algum tipo de compromissos contratuais, porque não existe uma referência jurídica que permita poder receber alguns direitos de autores e, sobretudo, atualizar-se e modernizar a legislação portuguesa relativamente àquilo que são as novas tendências dos streamings, de toda a economia digital associada à cultura. Portanto, esta é que é a questão e, portanto, aquilo que parece-me, daquilo que eu percebi também da vossa intervenção, que não vos resta outra questão, senão acompanhar esta iniciativa, porque eu acho que estamos todos de acordo com a circunstância de rapidamente este assunto ter de ser resolvido e com um grande consenso de todos os interlocutores e de todos os intervenientes nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada. Agora temos a apreciação e votação conjunta da proposta de texto de fusão relativa aos seguintes projetos de voto. Não, a votação é em plenário. Aqui é só discussão. Relativamente, podemos, alguém se inscreve para a apreciação ou podemos, já, como já foi apresentado, efetuar a votação conjunta? Podemos proceder à votação? Quem vota contra? Quem vota favoravelmente? Favoravelmente? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo para o ponto da apreciação e votação do projeto de voto número 99 do Chega, de congratulação pela vitória de António Félix da Costa nas 24 horas de Le Mans. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias.
O conceituado piloto português António Félix da Costa obteve uma brilhante vitória na 90ª edição da mais importante prova de resistência automóvel. É com enorme orgulho que congratulamos uma vitória que tanto ambicionava o grande piloto português e que, com uma condução exímia, levou o carro número 38 da Jota ao lugar mais alto do pódio da categoria LMP2. Uma carreira recheada de dedicação e glória e que muito desejamos não ficar por aqui. António Félix da Costa tem sido uma referência no desporto automóvel, levando e levando a bandeira de Portugal com enorme orgulho. Com esta vitória, sobe ao primeiro lugar do Campeonato Mundial de Resistência da FIA, quando faltam três corridas para a final do mesmo. Assim, e por exposto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, congratula o piloto português António Félix da Costa pelo excelente resultado obtido em Le Mans no último fim de semana, não terá sido, foi há três fins de semana atrás, assim como todo o seu percurso desportivo e excelentes resultados alcançados ao longo da carreira, com muito orgulho em Portugal, desejando que todas as competições futuras continuem a espelhar o seu empenho e dedicação ao desporto e, nomeadamente, que traga a Portugal a taça de campeão mundial de resistência. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Guilherme Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também todas as senhoras e senhores deputados. Dizer que, relativamente a este projeto de voto e também adiantando já o seguinte, ou 110 que o Chega apresentou, que o Grupo Parlamentar do PS segue este sentido e votará favoravelmente estes projetos. Congratulamos por isso com a vitória do António Félix da Costa nas 24 horas de Le Mans, na categoria de LMP2 e de Henrique Chaves na categoria de LMGTE AM, em felicitamos também as suas equipas pelo excelente trabalho realizado. Por fim, queria dizer que, se nos lembrarmos bem, nesta comissão, nas primeiras reuniões, vários grupos parlamentares, incluindo o nosso do PSD, através aqui do Sr. Deputado Luís Gomes, referimos que a apresentação destes botes deveria ter aqui alguma contenção para não cairmos naquilo que se designa na vulgarização. E as reuniões que temos tido, acho que já demonstram muito bem que estamos a cair nessa vulgarização. Não tem a ver com estes votos concretamente. Atenção, não estou a... É uma questão de análise daquilo que temos aprovado em todas as reuniões e eu acho que estamos aqui nesse caminho e que já nos esquecemos daquilo que combinamos todos no início, que devíamos ter aqui alguma contenção. E eu voltava a apelar e acho que era a altura de discutirmos isto em termos de comissão, para que isto não aconteça, porque acho que não nos dignifica nada enquanto Comissão e enquanto Parlamento. Ok? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a seguir a palavra ao Sr. Deputado do PS, Francisco Diniz.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Serve também esta intervenção para este ponto e para o seguinte, de forma também não me tornar repetitivo. A bancada do Partido Socialista acompanha e votará favoravelmente o voto em causa e o ponto seguinte também. Nós temos aqui em causa uma corrida, uma etapa da FIA, do Endurance, tem algumas especificidades que a tornaram tão conhecida desde a década de 90, desde a década 20, mais concretamente 1923, que foi a primeira corrida do Le Mans. Mas esta especificidade do 24 horas e ser uma corrida de 14 km maioritariamente em estrada, tornou-a de tal maneira popular que sobressaiu de todas as outras etapas deste campeonato do mundo de automobilismo, nas várias categorias. No entanto, há aqui uma reflexão que tem que ser feita e que o PSD trouxe agora a debate. Não obstante isto que eu disse, o voto em causa transcreve aquilo que foi dois acontecimentos em virtude de etapas, não constituem títulos. E embora não tenhamos aqui regras concretas para a elaboração de votos, nós temos também que, por vezes, construir aqui algumas regras, mesmo que sejam informais, de forma a não cair nessa vulgaridade que acabou de ser referido pelo PSD. Inicialmente, quando das primeiras reuniões desta comissão, houve um elevado número aglomerado de votos também por estarem pendentes, mas recentemente aquilo que nós temos acompanhado é a repetição sucessiva dos votos e não um número elevado, ou seja, o voto anterior do título do Benfica a nível europeu, que é algo que nunca tinha acontecido na modalidade de handball, é algo que já vinha a constar da nossa ordem de trabalhos há um mês. E, portanto, esta há três semanas, recentemente essa vulgarização não tem acontecido, mas inicialmente é um facto que ela acontecia. De qualquer forma, o Partido Socialista acompanha o pensamento, e aqui exposto pelo PSD, no sentido de criarmos aqui, e se for necessário também uma reunião para o efeito, para criar aqui alguma articulação para estes votos. Volto a dizer, acompanhamos e votaremos favoravelmente estes votos, mas o PS não apresentou também um voto para o efeito, dado que não constitui um título internacional e de elevado valor para o nosso país.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, vamos já proceder à votação deste voto. Quem vota favoravelmente? Foi aprovado por unanimidade. Passa ao Sr. Deputado Luís. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só uma breve nota relativamente aqui às questões que aqui foram levantadas e penso que isso deva ser discutido na próxima reunião de coordenadores. Nós, inclusivamente, temos uma proposta para apresentar relativamente a esta matéria e encontramos aqui uma solução de critérios consensual entre as bancadas, de forma que também nós possamos prestigiar melhor também estes votos e dar... Não é que estes votos que nós temos votados não sejam, não se trata disso, se trata fundamentalmente de estabelecer um critério para o futuro, para que não vulgarizemos efetivamente o número de votos para as mais diversas circunstâncias vem esta comissão. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Luís Gomes, sim. Sr. Deputado Jorge Galveias.
Eu gostava de dar nota que isto é uma comissão que inclui o desporto. Esta competição é das competições mais importantes dentro do desporto automóvel e o facto de termos um português a ganhar esta prova, julgo que é suficientemente importante para trazer um voto destes. Julgo que o facto de estar atrasado três semanas não é positivo, mas não deixa de ser importante relevar e levar este facto, e foi de facto uma vitória da bandeira portuguesa numa competição internacional muito importante. Muito obrigado.
Muito bem, prosseguindo a ordem de trabalhos, apreciação e votação também do projeto de voto número 110 do Chega, de congratulação pela vitória de Henrique Chaves nas 24 horas de Le Mans. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias.
Eu julgo que não valerá a pena, o sentido é exatamente o mesmo e portanto, isto poderia ter sido apresentado em simultâneo, não foi, entrou primeiro a do António Félix da Costa, julgo que não valerá e valerá a pena estarmos a discutir e podemos passar diretamente à votação.
Então, muito obrigada, procedemos à votação, quem vota favoravelmente, portanto, foi aprovado por unanimidade. Vamos então ao último ponto, que é os outros assuntos. Está previsto para o dia 12 de julho, Conferência de Direitos de Autor e Direitos Conexos na Era Digital. Portanto, diga, Sr. Deputado Luís Gomes.
Senhora Presidente, eu, segundo acabei de saber, parece que, pela circunstância de haver jornadas parlamentares do Chega, no dia 11 e 12, não há condições para haver essa conferência, não sei. Se confirma, se os serviços da Comissão têm essa informação, enfim.
Senhor Deputado Jorge Galveias, quer acrescentar alguma informação?
Vai confirmar.
Isso pode confirmar?
Neste momento não temos ainda qualquer informação, não temos qualquer confirmação. Já... É um zoom. Sim, já foi decidido? Não sei. Não posso garantir, uma vez que não recebemos ainda informação.
Então, caso se venha a confirmar, penso que esta data terá que ser alterada.
Informarei imediatamente a Comissão, logicamente.
Outro ponto, está previsto... Podemos continuar? Está previsto... Posso continuar? Está previsto para o dia 13 de julho a audição do Sr. Ministro da Cultura a requerimento do PCP. E, portanto, não há mais informações. Dou por findada esta reunião. Obrigada e uma boa tarde.